Hola, viva, ouvintes do Amigo Fala a Verdade, Voz da América e também a Rádio Despertar. Olha, nós temos aqui o doutor Sorreira Sebastião, que é um enviado especial, advogado que foi nomeado pela Associação Mãos Livres, a fim de poder então resgatar o jovem ativista Francisco Tchombé, que está detido em Menongue desde o dia 31 de dezembro de 2023, pelo facto deste ter, portanto, exigido o recibo de 220 mil kwanzas que pagou num suposto caso de calúnia e difamação a uma figura de serviço de imigração estrangeira. Doutor Ferreira já está aqui em Luanda, veio de Menongue. Como é que está a saúde de Tchombé France? De Francisco Tchombé, mais conhecido por Batalhador.
Boa tarde, ouvindo da Rádio Despertar, ouvindo da Voz da América e do Namibia Fala a Verdade. Regresso sim, regressei, encontro-me agora em Luanda, desde as 9 horas de hoje. Quanto à pergunta feita pelo Armando Chicoca, é para dizer que está meio debilitado, tendo em conta o processo que ele se autoimpôs, que é fazer greve no sentido de pressionar as autoridades para que ele fosse posto em liberdade, que os seus direitos não fossem violados.
Portanto, na cadeia estava a fazer greve. Quantos dias? Greve de fome, greve de quê?
Ao longo de quase 2 semanas, o arguido Francisco Tchombé ficou mais de 12 dias sem poder comer. Quer dizer, a greve que está a fazer é greve de fome. E está gastado com isso. Pedi a ele para que não pudesse insistir nesta prática, porque muitas das vezes as nossas autoridades pouco se importam com aquilo que é vida humana e direitos fundamentais.
E depois disto, quais são os outros passos que o advogado deu naquilo que interessa, portanto, a nossa opinião pública para o resgate de Tchombé? Ele está detido porque é criminoso? Cometeu algum crime?
Olha, dos crimes que ele vem acusado, que é de calúnia, difamação, injúria e crime de publicidade, são crimes que admitem liberdade provisória. Ele foi indiciado em dois processos cujos crimes é de calúnia e de difamação. O primeiro crime é contra o diretor provincial do Serviço de Imigração Estrangeiro, que esse foi aplicada a medida de coação a de o TIR, que é termo de identidade de residência. E o segundo processo é o processo também relacionado à CME, relativamente a um vídeo que ele postou, porque alguém o enviou, que fala de um suposto feitiço. Então, esse agente de imigração estrangeiro fechou-se ao SIC e foi detido e conduzido junto do juiz de garantia e foi-lhe aplicado a medida de coação pessoal, caução, de 220 mil kwanzas. Também para dizer que
Doutor, esta caução foi paga no banco, na conta da justiça ou foi paga em mão?
segundo o arguido Tchombé e a sua esposa, que ajude, e o seu irmão foram perentórios em dizer que esse dinheiro foi entregue no sábado, enquanto que as instituições do Estado estavam fechadas, o tribunal está fechado, e a PGR está fechada, devido ao fim de semana. Foi nesse período que foi entregue o dinheiro de 220 mil kwanza à mão. Quem recebeu esse dinheiro na presença, supostamente, do meritíssimo juiz de garantia, o doutor Zola, é o escrivão, o veloso, moi, Tiago. Esse dinheiro teve contornos primeiro. Na sexta-feira, a senhora, que é a esposa do arguído, tinha conseguido apenas 110 mil kwanza que apresentava ao mantiquíssimo juiz, que é o Zola. Este, por sua vez, não aceitou. Disse à família que tinha que completar o dinheiro. Caso contrário, o mesmo permaneceria nas celas até o primeiro dia útil, que é segunda-feira. E mesmo sexta-feira, segundo a esposa, o cunhado e o próprio Arguido Tshombe, diz que o merecido juiz da garantia, o Zola, solicitou uma garantia para que ele fosse posto em liberdade provisória, caso que ele não conseguisse ter os 220 mil kwanza imediatamente. Então foi daí que o irmão, um dos irmãos que acompanhava, predispôs, entregou a sua motorizada como garantia, e este foi supostamente rejeitado pelo meritíssimo juiz de garantia, que é o Zola. E, por sua vez, ele propõe que tinha que ser entregue uma viatura. Então, isto é contra a lei, isto viola a própria lei, e a medida de nos temos do artigo 260, temos mais de 8 medidas de equação que devem ser aplicadas ao arguído para que fosse solto. Agora, a pergunta que se coloca é: por que razão é que o meritíssimo juiz exigia que fosse entregue, supostamente como garantia para a sua liberdade, uma viatura? 220 mil kwanza não é valor para comprar uma viatura. Também não é valor para comprar uma motorizada. Então, nós precisamos saber o que realmente se passa. Então, foi a partir desta denúncia, então, logo ele foi posto em liberdade provisória por caução.
Isso foi sexta-feira, mas sábado a mulher conseguiu arranjar os 220 mil kwanza e entregou em mãos do secretário.
Sim, entregou em mãos do escrivão, e este, por sua vez, emitiu logo a soltura. Então, na segunda-feira, então, logo a sua soltura, deu uma entrevista à Rádio A Voz da América a denunciar que o dinheiro não foi pago no cofre dos tribunais, não foi passado numa guia para o depósito, mas foi entregue o dinheiro em mão. Então, ele procurou saber por que razão assim o juiz de garantia procedeu e, se assim fosse, queria de volta o seu dinheiro. Então, com essa denúncia que ele fez, o segundo secretário judicial, o Martinho juiz de garantia Zola, foi afastado desse processo, e quem assumiu esse processo foi o juiz-presidente, na vez de juiz de garantia.
Neste caso, já em retaliação a essas denúncias de não lhe ter passado, portanto, o recibo dos 220 mil kwanzas pagos.
Sim, por este facto, o meritíssimo juiz-presidente, na vez do juiz de garantia, quebra a caução aplicada, que era de 220 mil kwanza, e determina que ele fosse capturado e conduzido às celas onde que ele permanece até hoje, pela Voz da América.
Doutora, essa pergunta é: crimes de injúria, calúnia, difamação, permite a detenção imediata, permite isso tudo, essas confusões todas, ou por detrás disso há alguma mão que tem a ver, portanto, com a perseguição? Todos aqueles que falam uma língua diferente, a do MPLA, e sobretudo aqueles que são considerados como presos políticos.
Chico, no meu entender, que, e por aquilo que eu escutei do próprio arguído Tshombe, é que nesse crime de calúnia, difamação, já foi detido mais de 7 vezes. E quem tem tido a primazia de poder deter ou emitir mandato de detenção é sempre, mais de 7 vezes, o digno procurador, o doutor Elias Tinguete, ou Tinguete, algo assim, eu não consigo pronunciar bem o sobrenome. Então, este é que tem feito ou tem emitido mandado de detenção mais de 7 vezes. Nós não conseguimos compreender porque eu digo no procurador, Tinguete tem procedido dessa maneira, desta forma. E mesmo considera-se ser preso ou ser detido do digno procurador, porque todos os processos dele calha na mão dele. Ele até também não consegue perceber o porquê. A detenção de uma pessoa tem dois pressupostos. Uma, nós temos o artigo 254 que é do Código de Processo Penal, que é flagrante delito, e tem outros pressupostos que é do sistema do artigo 260, que é fora de flagrante delito. A primeira detenção...
Está fora do flagrante delito?
Está fora do flagrante delito. Agora, nós não conseguimos perceber por que razão mesmo assim, o meritíssimo juiz, presidente, na vez do juiz de garantia, optou em poder quebrar a caução, em termos da caução que foi aplicada para a sua liberdade, e aplicar a linha D, que é a mais pesada, a mais gravosa. Por que razão? Se o crime em si permite liberdade provisória. Que interesse tem o meritíssimo juiz presidente para que ele possa emitir mandado de captura para que o ativista permaneça detido, sabendo que ele tem responsabilidade social, tem filho, a mulher teve agora, é professor, então preferem que ele fique na cela para poder prejudicar os seus alunos.
E num crime particular, no caso?
Sim, num crime particular. Porque a mesma lei no sistema do artigo 214, 215, do crime de difamação, a linha A, é claro em dizer, só se considera esse crime, então, não é crime de difamação quando a pessoa que difamou alguém possa justificar. Que agiu de boa fé, bastava agir de boa fé e justificar porque caluniou, e isso serve como prova, isso não pode se constituir, não é um facto suficiente para a constituição do crime de calúnia e de difamação.